Este podcast é patrocinado por Esco Online. É o outro campeonato.
Ora, viva para todos. Muito boa tarde, boa noite. Depende de quando nos acompanham, em que plataforma nos acompanham. Se através das plataformas de podcast, na antena da Sport TV, em direto através do YouTube. Se nos acompanham no YouTube em direto, desde já um pedido de desculpas. Os cabos não são muito robustos, eu voltei a pisar um cabo e caiu a emissão mesmo quando estava a começar. Peço desculpa por isso. Vamos diretos aos assuntos para não perder mais tempo com isto, porque aparentemente foi penalti para o Salzburgo. Penalti para a seleção da Áustria, se calhar melhor dizendo assim. O que é que aconteceu? Vimos do Grande Prémio da Áustria, que teve um bocadinho de tudo, teve aquela emoção toda. Não teve. Um vencedor incontestado na frente e bem, voltou a ter uma exibição daquelas sem espinhas, como costuma dizer-se. Teve um pódio que não teve alterações 5 horas depois da corrida, mas houve 8 penalizações impostas durante a corrida, 12 impostas 5 horas depois da corrida terminar, num total de 1 minuto e 40 segundos de penalizações, que daria quase 2 voltas ao Red Bull Ring. E chega-nos agora à informação de que o Nico Hülkenberg foi penalizado outra vez por ter as 4 rodas fora das linhas brancas do circuito. Acabou de ser penalizado outra vez. Não sei se lembram que o Nico Hülkenberg, o João está a achar que era sério. Conseguiu ser penalizado depois de...
Era preto e branco ao chegar ao hotel.
Sim.
Brincadeiras à parte, brincadeiras
à parte. Mas não é que aconteceu.
Aconteceu.
Okay. Aconteceu quando ele já estava fora do carro.
Mas, sim. E estava a arder.
E é obrigatório que aconteça, que isso ainda é mais grave.
Tem que vir no sistema de notificações. É pronto. Brincadeiras à parte. O que é que se passou? Uma espécie de tempestade perfeita, a combinar a natureza do próprio circuito, daquela curva número 10, não ter ali um obstáculo natural a seguir ao limitador, é cimento a seguir ao cimento. Os carros são muito grandes, são muito largos, vê-se muito mal para a frente, a posição de condução é terrível, os obstáculos visuais são muito grandes. Vamos explicar tudo isto em seguida, mas gostava de começar convidando-os a ver, quem está a ver, ouvir, quem vai ouvir, reações dos pilotos em entrevistas à Sport TV, como habitualmente estivemos no ponto de reportagem após o Grande Prémio. Alguns dos pilotos pronunciaram-se de forma crítica, e não necessariamente não é uma crítica a rasgar em toda a gente, é a criticar a situação em si, e por isso vamos escutar estas entrevistas.
People will watch TV and say, oh, but these guys are the best in the world, they should be able to stay within the lines, but I'd like to say it's also why we're here, because we're the ones who, it's so close out there. This match is what separates the top from the bottom. You know, we're used to being right on the limit. That's how you have to race. If you're not racing on the limit, you're not pushing. And yeah, it's just a shame because they were so slow. Then I think they need to review the procedure, because I'm sure, I don't know how many other drivers got penalties. Almost half. Really? 8, really. Okay, so maybe there needs to be a bit of work on it, but I think what we said before is we really need track changes more than anything else to keep it away from us that many track limits. Anyway, Grant.
I think it's a tough track. For next year, maybe we have to reassess it, because I think it's a bit ridiculous. I think it's, you know, it's hard to see where the track limits are for sure. And seems to be worse here than anywhere else.
Because it's very difficult to drive 250, 260 every lap on the limit and judge something by this much. It's I can't describe how difficult it is. Everyone complains if you just watch it on board. Oh, it looks easy, just do this. But it's I tell them to shut up, because it's I mean, especially when, like, in Lewis's position in the beginning, I mean, he was doing track limits on every corner. But being ahead of a quicker car, a car who's catching you a lot, you push 101%, and you have to. Otherwise, you're not just going to give up the position easily. And when you're doing this, you have one oversteer, the wind changes, the car understeers, you clip the curb. Such tiny things can make such a big difference, and it's just us driving in the end of the day. But
especially with this year's car, you know, it's very difficult to see already where we position of a car. And even, you know, on the starting grid, if you remember the grid box, we have to extend quite a lot to be able to park in the proper position. So it's always difficult to judge when tracks like that. So we have to take action for sure, because I think especially in qualifying on Friday was a little bit stupid for the people who are watching. We look not too much on like professionals, so we need to obviously making some progress on that.
I honestly, I don't care. It's just that they're super inconsistent. You know, so one driver gets it, but another doesn't, and another driver gets it, and it's just not consistent. They're missing. Some other people went off 10 times in front of me, and they didn't get a penalty. So.
Muito bem, para quem teve a oportunidade de acompanhar as imagens com a devida legendagem, mas basicamente o resumo do que aqui está é: ninguém fez particularmente boa figura. E é muito difícil defender isto tudo, começando por dizer que quem pediu este tipo de policiamento foram as equipas.
Sim, mas não foram os pilotos. E não foram os pilotos equipas que pediram estas pistas.
Têm que ser mais consistentes nas penalizações que atribuem por limites de pista, e não pode ser só numa curva. Tem que ser em todas.
Não estou totalmente de acordo com isso. Eu nunca ouvi ninguém das equipas a pedir isso. A pedir que se vá verificar a curva 12 de Barcelona, onde se tu tiveres as quatro rodas fora da pista, logo a seguir é gravilha. Nunca ninguém pediu que se fosse verificado aí. Nunca ninguém pediu que fosse verificado na 6 e na 7. Agora, o que as equipas depois pedem e que acontece é quando eles levam uma penalização, eles depois dizem, então e os outros? Mas o que tem que ser feito... Primeiro, eu concordo com tudo o que foi dito aqui pelos pilotos, e eles explicaram isto melhor do que ninguém, porque são eles que sofrem. O que eu gostaria de adicionar é que a forma como as escapatórias e os corretores estão feitos contribuem muito para este problema. As escapatórias, é óbvio, são de asfalto. Há a tendência de ir lá explorar porque não sais prejudicado. O que é engraçado é que tu vês os pilotos a queixarem-se todos disto, e foi unânime a queixa dos pilotos. Nunca ouviste nenhum piloto a queixar-se por um muro à saída de uma curva que eles acertem, porque sabem que é assim. Nunca viste ninguém a queixar-se no Mónaco, em Baku, na Arábia Saudita, em Macau. Nunca viste um piloto a dizer aquele muro ali não devia estar porque nós não conseguimos pilotar. E queixam-se disto. Porquê? Porque para além das escapatórias, os corretores não te dão o feedback onde é que a roda está. Então para o piloto é muito difícil. Quando é gravilha, eles sabem, tocam na gravilha e sentem. Agora aqui, como é que acontece naquela curva 10, que tens o corretor, tens aquela vibraçãozinha, e depois tens mais um bocadinho de corretor, e depois já estás fora dos limites da pista. Eu já vi, já falei várias vezes com pilotos que juram que estão dentro da pista. E para eles estão, porque eles não sentem essa diferença. E é aquilo que o Norris estava a dizer, às vezes é a diferença entre seres ultrapassado e não ser, explorares aquele bocadinho que está ali, porque o piloto traz também está a explorar esse bocado. E se tiver a sorte, porque é mesmo sorte, de ficar um centímetro em cima da linha, ganha tempo, e se eles ficarem 10 centímetros com demasiada margem, perdem. Agora, isto é óbvio que é ridículo, não é? É ridículo, e passa por uma mudança que é isto que estamos aqui a ver nestas imagens. É pôr gravilha, é pôr uma tira de relva artificial, é pôr alguma coisa, um bocadinho como acontece na curva 1, que os pilotos sintam claramente que estão a ir lá e que estão a tocar e a passar.
A curva 1 tem uma lomba longitudinal,
que eu não gosto porque pode criar, sim, outros problemas em outro tipo de incidentes. Mas ter alguma coisa, que é o que não acontece na curva 10, que marque claramente... Que os pilotos consigam sentir, porque ver é completamente impossível, e basta sentarem-se dentro de um monolugar atual, eles conseguem ver 10 metros à frente, não conseguem ver as rodas, não conseguem ver a parte de baixo, e é mesmo muito difícil, que pelo menos lhes dê o feedback de sensação de que estão a ultrapassar os limites da pista. E isso acontece facilmente com gravilha, com relva ou com um muro. É óbvio que ali não pode ter um muro, mas alguma coisa tem que ser feita.
O que acontece também é que João Carlos Costa, em 51 semanas, o Red Bull Ring não tem Fórmula 1. E para outras categorias, nomeadamente duas rodas, é terrível ter gravilha naquela curva em específico, e também não se vai mudar o desenho da curva.
É, e os responsáveis da pista já disseram que aquilo que foi a nota extra no comunicado das penalizações por parte do Colégio dos Comissários, que deviam mudar a pista e se calhar pensar na gravilha, já disseram que não vão fazer. Eu acho que a questão vai muito para lá disso. Nada contra o facto de existir lá a gravilha, percebo que é perigoso, mas temos de pensar nos circuitos no seu todo. Os circuitos, quando nasceram, não tinham de facto corretores. A determinada altura surgiram nos anos 60 os primeiros corretores. Por que não considerar o corretor pista? Porquê é que a linha branca, quando há um corretor, não passa a ser no final do corretor? Porquê é que não faz o desenho do corretor? O corretor é pista, inerentemente é pista. Depois, como é que se policia a situação? Onde se policia a situação? O Nuno estava a dizer, e com razão, nunca ouvimos as equipas a dizer faça-se aqui, faça-se aqui, faça-se acolá. Mas ouvimos as equipas a não aceitar que pista a pista houvesse diferenças na abordagem dos limites da mesma e que houvesse abordagens diferentes no limite, que na curva número 10 no Red Bull Ring fosse para lá do corretor, que na curva número 7 à saída fosse dentro do corretor.
Não, tem que ser uma
tem
regra.
Que ser
o que as equipas pediram foi consistência, uma decisão que sirva para todas.
Ontem o que aconteceu foi, ao que parece, houve 1200 casos de pilotos a irem fora dos limites de pista, ou mais de 1200.
1200 ocorrências.
Ocorrências. O que quer dizer que em média cada piloto foi 60 vezes fora dos limites de pista, e pelos vistos, e agora que finalmente se conseguiu perceber, apenas estavam a ser abordados limites de pista em algumas das curvas. A curva número 7, a saída não estava a ser. Por aquilo que já percebi.
Mas, e não fazia sentido também.
Não faz
ser,
sentido.
Porque era só ainda darem mais problemas onde
exatamente,
eles não existem.
Exatamente. Pronto. Agora, como é que se chega à conclusão que a curva número 10 e a curva número 9 e 10 são mais importantes em termos de limites de pista no ganho ou na perda, comparativamente à curva 3, à curva 4, à curva 6 ou 7? Não tem sentido. É isso, é essa a questão.
Mas posso te interromper só por uma coisa? Porquê é que na curva 10 ou na 9 e na 10 não pode haver gravilha e na 6 há? A velocidade da abordagem é a mesma.
Por causa da compressão, se entrar uma moto de rojo, por exemplo,
vai saltar.
Levanta.
Vai saltar.
Porque em termos de velocidade é exatamente a mesma.
A velocidade é assim. Não é?
Nós ontem, no final do Grande Prémio, e até no podcast, eu e o Sérgio falámos disso, que é porque é que na Porsche Super Cup, eu entendo, a determinada altura entre a qualificação e a corrida, foi decidido que em dois pontos do circuito, a curva 9 e a curva 10, não era a linha branca, era o corretor.
Porque os pilotos não sentem a branca.
Porque os pilotos não sentem a linha branca. Porque podemos dizer, o carro é mais pesado, pesa 1.400 kg com o combustível e o piloto, o Fórmula 1 tem outra, mas também tem outra velocidade. A velocidade de passagem no Fórmula 1, comparativamente a um Porsche Super...
100 a hora a mais.
Se calhar não são 100 a hora, mas anda perto disso.
Sim, 250
a velocidade. E depois, como é que se faz, de facto, a verificação? Pelos vistos, há um sistema com uma foto que é montado em determinados pontos do circuito, que é gerido pela direção de corrida e que faz uma foto de cada vez que o carro lá passa. Portanto, digamos que é, o Pedro ontem, quando nós falávamos sobre isso, parecia o sistema de passagem
mais ou menos,
da Via Verde. É uma coisa
microfilmagem.
Microfilmagem.
E depois tem 4 comissários no circuito e 5 em Genebra,
que
na tal sala
gera.
E depois há aqui um jogo de empurra, que isso é uma das coisas que me custou mais ao ler o comunicado do Colégio dos Comissários, que é, eles dizem, nós quando fomos confrontados com o protesto de Aston Martin, percebemos que ao longo da corrida houve uma quantidade de situações que a direção de corrida, porque aquilo convém explicarmos, é a direção de corrida que verifica se o carro está ou não para lá dos limites da pista.
A direção confirma
e depois os comissários penalizam. E o que o colégio diz é, houve uma quantidade destas situações que Aston Martin foi lá dizer que tinham acontecido, que não foram reportados. E põe o ónus da culpa na direção de corrida. E pergunto eu, nós na transmissão de televisão vimos uma quantidade de passagens para além da linha branca que depois não víamos reportadas na classificação em termos de penalização. O colégio não vê, estava de férias, não é?
Estava a analisar as outras.
Demora tempo a fazer. Sim.
Eu aí não, eu nesta, honestamente, não me ponho culpa no colégio.
Não. Eu só estranho é que o colégio acabe logo por empurrar a culpa para a direção de corrida.
Ontem estava a ver, por acaso, uma análise competente, não é por acaso, porque costuma ser competente, feita pelo portal The Race. A propósito do assunto, calma, não são as notas dos pilotos, calma. A propósito do assunto, há uma pergunta que eu tenho dificuldade em responder, dar uma resposta clara, Sérgio, que é, então quer dizer, se houver gravilha a seguir ao corretor, eles conseguem fazer a pista dentro das linhas brancas? Quando não há gravilha, não conseguem porquê?
Não é preciso haver gravilha, basta haver água. Na corrida de sprint não houve problemas nenhuns com os limites de pista, porquê?
Porque sentem claramente onde é que está o gripe. E em cima do corretor e da linha branca não está o gripe.
Então molhem-se os corretores.
Pronto. É o regador man. Passa a ver um regador man.
Tu estás a brincar, como é óbvio. Mas é aquilo que eu estava a querer dizer. Eles têm que sentir.
Tem que haver um obstáculo natural que os faça sentir que estão para lá de linha.
Exatamente. É só isso. E ali não valia, não ganhavas nada em ir lá. Como não ganhas nada em ir contra um muro, normalmente.
Isto sim. Mas depois houve uma declaração do Hamilton, nós ouvimos esta em que ele está muito chocado e tudo, mas se ouvires depois as declarações completas do Hamilton, ele diz que no início da corrida que o carro, nós ouvimos ele a queixar-se que o carro não virava e que sim, não conseguia andar mais depressa e que o carro andava a escorregar. Sim. E que depois ao longo da corrida, nas paragens nas boxes, foram mexendo, foram metendo mais asa, e o carro a partir daí ficou bem e ficou a andar bem.
Ah, e não foi pelo peso ir descendo também.
Mas, e ir bocadinho não. Quer dizer que, pelos vistos, aquele carro bem afinado, se calhar até virava bem e não andava a escorregar e a descontrolado, sim, a gestir os limites de pista também. Portanto, não.
Eu gostei muito mais das declarações do Albon. Acho que foi muito
mais claro. O ónus da coisa na... Porque este problema sempre aconteceu. Sempre. E porquê é que acontece só aqui episódio, não acontece noutras pistas?
Lembrar um episódio que aconteceu aqui há uns anos, agora não consigo precisar há quanto tempo, na Hungria, curva 4 da Hungria.
Sim. Oh, que clássico. Clássico.
A gente abusa daquele limitador e vai ao cimento. Em tempos instalaram uma faixa de alcatifa artificial, que ao fim do primeiro treino livre já não estava no sítio porque saltou. Obviamente que os carros...
Mas estava a resultar.
Acontece que... Lá está. Acontece que, como ela saiu, começaram a ser impostos limites de pista com direta penalização e depois a dada altura foi resolvido porque os pilotos deixaram de lá ir acima porque passou a estar lá algo mais agressivo. Já não me lembro.
Sim, é um corretor mais agressivo, que estraga os focados.
Deixaram de ir lá, os tempos por volta baixaram um pouquinho, mas na corrida não houve mais problemas. Portanto, eu entendo esta do obstáculo natural e entendo os pilotos quando dizem que o que os separa de estarem a fazer uma excelente prestação, de estarem somente lá para trás, é isto, muito pouco.
E mas, estas duas curvas têm uma grande influência no, sim, tempo, por no volta, tempo por volta. Num circuito em que a volta é a mais pequena do calendário, onde tu tiveste todos separados por 8 décimas.
Sim.
Tu deixas ali facilmente 2 décimas.
Sim, porque o fim de uma volta influencia o início da outra.
Exato, é juntar isto tudo.
Mas continuo a perguntar se seria possível respeitar os limites de pista sempre, tanto que respeitam na maior parte das voltas e em algumas não conseguem.
Nós falámos ontem no podcast em relação, por exemplo, à volta de qualificação do Verstappen e do Leclerc, em que o Leclerc, quando entra na curva 10, o carro tem uma ligeiríssima atravessadela em que ele percebe que o carro vai para lá dos limites e levanta ligeiríssimamente o pé e, portanto,
e
não crava logo o pé e perde a pole por 48 milésimos. Agora, é assim, se ele não tira o pé e continua pré-cravado e vai por um bocadinho para lá do limite da pista e consegue a pole, era justo para o Verstappen ter perdido a pole assim?
Espera lá, perdi-me. Mas o Verstappen fez a volta no limite.
Sim, mas
fez a volta dentro dos limites.
Então pronto.
E portanto, se o Leclerc tem feito melhor tempo passando os limites...
Não, tinha que ser penalizado. Mas eu não estou a discutir as penalizações. Estou a discutir é que é impossível. Não, mas em corrida é impossível. E é impossível ser consistente também no controle. E é isso que ficou provado. Enquanto na qualificação tu consegues ver cada um...
Ali não é impossível. A gente tem falado muitas vezes que se não conseguem estar dentro do preto, andei um bocadinho mais devagar. É a vida.
Mas depois quando estás a competir não dá.
Para mais devagar. É importante lembrar que já houve sensores, aqui mesmo neste circuito.
De qualquer forma, entre as duas esquerdas que me preocupa e não tem que ver com único e exclusivamente com esta prova, que é a queixa recorrente destes carros, já vinha dos anteriores, mas em especial, sim, destes, de os pilotos não verem
nada para os cantos do carro,
muito à frente. A mim faz-me confusão que, e isto tem que ver com a posição de pilotagem destes carros.
Mas tem a ver com segurança também.
Sim, mas como é que é seguro os pilotos não andarem a 300 a hora e não verem o que está ali à volta dos seus carros?
Porque é melhor irem naquela posição, porque quando baterem a 300 a hora estão mais protegidos.
Mas é
paradoxal,
não é? Andar a 300 sem, sim, ver o que está ali, sim, 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 ao seu lado. Faz confusão.
Vem daí, vem da parte aerodinâmica, vem dos engenheiros de aerodinâmica chegarem ao pé dos pilotos e dizer: tu conseguias ir um centímetro mais baixo? E eles dizem: não, não, porque não vou ver e vou começar a falhar apex. Epá, mas se tu fosses um centímetro mais baixo, ganhavas 2 décimos por volta. E o piloto diz: bota.
Mais baixo.
Bota.
Mas é isso que leva depois a situações perigosas.
Sim,
não é?
Sim, sim. Mas aí tens que remodelar o regulamento.
Lembrem-se, é? O Joe Guanyu lembrou isso mesmo. Isto já foi tema. E o Alonso também, apesar de não ter estado nestas declarações que passámos, isto já foi tema porque eles nem conseguiam ver a caixa de partida.
Pois não, não conseguiam.
Tiveram que ser ampliadas porque eles não viam nada para os cantos do carro, não sabiam então as suas rodas.
Pôr paus, mas no sentido das partidas.
E estão lá umas placas na partida.
Não, podem-se pôr coisas chameteáveis.
Pensem, pensem.
Assim e que baixam.
No rallycross, tem umas varetas depois.
Mas pensem nisto, é que é performance. Da mesma maneira que ires tocar na linha e não tocar é um décimo,
mas lá está, baixinho. Mas a performance tem que ser limitada.
Ok, aí tudo bem, mas não é limitada neste momento. Não é? E depois tens outras coisas. Tens o halo, que ninguém agora já contesta, sim, porque exato. É seguro, mas deixa prejudica a visibilidade. Tens os capacetes que têm uma abertura assim. Sim, também exato. Por segurança, porque são cada vez.
Sim, porque tem aquela parte da divisão.
Sim, sim, sim. A abertura é cada vez mais pequena. Tudo isto prejudica a visibilidade para melhorar a segurança. No caso, eles irem bater em alguma coisa que não conseguem ver.
Mas o aumento da segurança está a criar insegurança.
Sabes o que é que me choca na decisão? E não me ponho em causa que, de facto, os pilotos que foram penalizados deviam ser penalizados porque outros também foram. A mim choca-me que o comunicado final. A única coisa que...
Já estás chateado com o comunicado?
Eu estou, porque acho que
está desde ontem.
Eu fico chateado
com a redação do comunicado.
Nem é bem a redação, é a única coisa que falam para o futuro é algo que sabem que é impossível de acontecer, que é esta
história da gravilha
na curva 9 e na curva 10.
Ou seja, eu não acho que seja impossível.
Não, eles só dizem que o circuito tem que fazer alguma coisa. Pronto, eles não dizem o que é que o circuito tem que fazer.
Deixam entender, não é?
A FIA esclarece que isto com gravilha resolvia-se. Só que nós não podemos ser egoístas e esquecer que o circuito tem que faturar com as outras categorias.
Mas há aqui uma coisa: o Nordschleife e o Nürburgring curto têm gravilha e quando corre no Nordschleife não tem gravilha. Na última curva. Eu não sei qual é o grande drama. Lembra a última
sim,
curva?
Estás a falar da última curva.
A última curva tem gravilha.
Para o Nordschleife, tem...
A última curva à direita tem gravilha na escapatória. E quando usa o Nordschleife,
não tem.
Não
é
tem.
Retirado. Sim.
É bem, não me lembro desse.
Ok, dá trabalho, não é? Tem que ir para lá com uma espaço. Com...
Porque sabe... quando usam o Nordschleife, não vão à arena. Fazem
não,
um...
é isso, entram, né? Na reta, sim, longa, é isso, e sim, cruzam a escapatória do, sim, que é a última curva do circuito pequeno.
Mas eu ia por aí. Eu ia por outra razão. Nenhuma sugestão construtiva no imediato, porque isto pode-se repetir noutras pistas. Não é tão normal como aconteceu aqui a quantidade, mas pode-se repetir. Voltamos outra vez. Se calhar aquela solução que havia antigamente, haver um limite de pista diferenciado para algumas pistas, para algumas curvas dentro da mesma pista,
isso
se calhar
é um bom senso.
Pois é, mas foi muito criticado
por toda a gente.
Porque não havia consistência.
Os fãs não conseguiam perceber e eles tinham...
E os fãs conseguiam perceber alguma coisa
ao mesmo tempo. Essa é que é a questão. Nós dissemos isso ontem, que é... E eu hoje de manhã na Sport TV disse o mesmo. O problema é, um fã que esteve no circuito, saiu do circuito com uma classificação e quando chegou a casa tinha outra.
Mas isso até nem é, isso já aconteceu noutras ocasiões, já, até decidir campeonatos do mundo. Agora o problema é ali no momento.
Não me agrada a ideia. Mas,
e sabes o que é que eu também acho pior, e peço desculpa por te interromper, é tu ontem não tiveste uma corrida tão boa como podias ter tido por causa disso. Porque tiveste pilotos a serem informados à quinta volta, sim, não puxes, não tentes ultrapassar, sim, não vai, estejas vai devagar, ao pé, sim, do carro da frente porque perdes aerodinâmica e vais sair dos limites de pista por causa destas penalizações todas. Eu acho que isso é mau para a corrida e para o espetáculo em si.
Sabes o que é que me choca também ainda mais? E é aí que eu critico o Colégio dos Comissários. É que foi preciso Aston Martin vir levantar a lebre.
Sim, está bem.
Porque não está garantido que não iam ver.
Senão o colégio já estava a ir para o aeroporto.
Já estava a ir para o aeroporto. Claro, essa é a parte que eu também não aceito. E depois vêm dizer, afinal, de facto, não foram aqui vistas algumas coisas.
Mas e porquê que a Aston Martin toma essa atitude? Porque desde a volta 5 que teve a apertar com os pilotos a dizer, por favor, termos uns 5 segundos vai-vos estragar a corrida. Por sorte, e é por sorte, os pilotos acabaram por não infringir e estavam seguros que não iam ser penalizados, então vamos avançar com isto.
Nada contra.
Sim, porque viram carros a sair
havia documentos e provas visuais, como vocês viram também.
Todos nós vimos carros a ir e o Pedro, que estava a acompanhar na transmissão, era ele que tinha o relatório de contas.
Parece aquela máquina das faturas.
Ia caindo.
Era o relatório de contas, ia caindo. E de facto havia situações que nós víamos e depois não tinham correspondência. Não
é? E chegou ao ridículo, não gosto muito de usar a palavra, mas à situação constrangedora de teres as equipas a dizer aos pilotos: nós, cuidado, que os avisos estão a chegar com 15 minutos de atraso. Por isso, agora mesmo, nós não sabemos se no próximo pit stop vais ter, exato, que levar 5 segundos ou não. Sim. E isto não faz sentido nenhum.
Também é virtualmente impossível verificar aquela quantidade de coisas, sim, que
caem. Se calhar teria sido necessário haver algum bom senso e outro, sim, tipo de decisão.
Mas antes, o que é o bom senso?
Era pensares que, olhando para aquilo que aconteceu ao longo de todo o fim de semana, havia curvas mais suscetíveis de haver limites de pista.
É o 9 e a 10.
A 9 e a 10. Sim. Portanto, mas se calhar, eu acho que eles passaram deixado para a corrida aquilo que a Porsche fez e o diretor de corrida fez relativamente aos postos, ter exposto também a equação à Fórmula 1. Mudam-se quantas vezes as notas de direção, sim, de corrida.
Sim. Isso é verdade.
Quantas versões há, muitas vezes 4, 5, 6, já não é a primeira vez que acontece. Não viste absolutamente nada a ser tocado relativamente a. Eu, a tremenda altura, fiquei com a ideia que havia vontade que isto acontecesse. Sabe?
Não sei de quem. Olha, não sei de quem.
Do lado da autoridade. Não é admissível.
Porque é a única maneira de voltarmos à situação anterior.
Os miúdos da Fórmula 2 fizeram uma corrida que foi mais de metade da Fórmula 1 e houve 40 ocorrências na curva 10. Não houve 100.
Os limites são diferentes.
E são mais pilotos.
Mas os limites são diferentes. São mais, e eles têm que puxar de uma maneira diferente. No limite.
E tiveram, sim, uma corrida a acabar com 4 tipos a lutar pela vitória.
Sim, mas
não foi bem a Fórmula 1.
Eu ponho aqui algum dinheirinho, como a situação da linha branca vai mudar já em Silverstone. Nas notas de direção de corrida vão aparecer. Silverstone só tem uma curva, talvez
tenha entrado. Não, mas espera aí, que se pudesse-me quanto dinheiro é que
tem. Vamos ver.
Sim, falta-se
na curva 4 de um Guarulhos tem cara de haver logo.
Curva 4, sim.
Passa a haver logo outros limites de pista.
Mas e já agora, tu que gostas dos comunicados e gostas de. Explica-me lá porque é que, e isto foi base do protesto da Aston Martin, porque é que se dava 5 segundos à primeira vez e depois, de uma maneira muito criativa, passaram a dar 7 à segunda penalização.
Que a segunda penalização é...
7 é 10.
Não, eles deram 7. Foi parte do nosso do protesto da equipa. Porque,
porque há liberdade.
Porque há precedente disso.
Há precedente, mas também há liberdade da direção de corrida, do colégio aplicar uma penalização diferente. Os 5 segundos é a base. A partir daí... Eles podiam decidir outra vez 5 segundos e não 10.
Ou seja, mas havia precedentes.
O que eu acho criativo é à quarta levas 5, à quinta levas 10, mas faz a reset.
Reset, porque reset. Já não conseguiam acumular aquilo. Então, a máquina de calcular deles.
À sexta não levas
5. Mas a dada altura não.
Mas era isso que tinha que ser. Era isso que era a lógica.
Os cartões amarelos.
Exato, limpou, exatamente.
Isso é outra das questões interessantes.
Mas os 7, porquê é que decidiram 7?
Sim, não, sinceramente não.
É difícil.
Tenho dificuldade em perceber.
Quando eu estava a dizer que defendia o colégio, agora pronto, tive que meter uma malhazinha, um ferrozinho.
Bem. Ainda bem que a Aston Martin protestou, porque
eu também acho.
Eu estive a fazer contas, o departamento jurídico da Aston Martin tem 3,5% dos pontos conquistados.
Exato.
No departamento jurídico.
Está incrível.
6 pontos esta época.
Fortíssimo.
É verdade.
É bem verdade. Mas o que é triste é que estamos aqui há 20 minutos a falar de uma coisa que não devia ter acontecido.
Mas pistas para o futuro.
Na Arábia Saudita e 3 aqui.
Sim, sim. E na Arábia um pódio, que ainda dá mais.
Exato. Sim, tem mais elan.
Passou de 12
mais
para 15.
Sim. Pistas para o futuro, vamos ver o futuro imediato. Esta história se faz jurisprudência para a corrida de Silverstone, que é já no próximo fim de semana.
Olha, porque falas nisso, uma das alterações de Silverstone é que a escapatória da curva 1 passou 45 metros da gravilha, foram substituídos por asfalto.
Espera, fala que não é uma curva problemática.
Espera,
mas
o Sérgio Pérez perguntou onde é que é a linha DRS.
Mas sabe, um dos problemas já de seguida para Silverstone é que os mesmos comissários que tiveram na Áustria e que tiveram com este problema em mãos não vão ser os mesmos que vão estar em Silverstone. E já aí já começa a não se resolver o problema.
A piada do Sérgio Pérez é porque o Pérez teve que ser avisado da gracinha que o Sainz lhe estava a fazer.
Essa eu não percebi, vi só a ultrapassagem.
Sainz defendeu-se O Sainz estava a ser esperto e o Pérez nem por isso.
Porque, o rapaz estava doente.
Sim, ele passou
o
mal.
O ponto de detecção da zona da DRS, segunda, entre a terceira e a curva 3 e 4, fica 40 metros antes da curva. Então o Sainz travava mais cedo e deixava que o Pérez passasse à frente.
Bem, depois tinha DRS.
Bem, mas o Pérez não estava a perceber
como é que ele passava de volta.
Tiveram que lhe fazer uma chamada do box e dizer para o rapaz... Trava antes, deixou passar à frente.
Se calhar o Pérez estava a dizer: ei pá, este Ferrari tem um motor do caraças que eu vou aqui.
Que modo é que ele está a usar?
Houve várias situações durante a corrida em que alguns pilotos, nessa zona de detecção, depois iam os dois com DRS sem ver ninguém à frente e os dois com DRS para a reta a caminho da curva número 4. Sim. Eu fiquei na dúvida: será que passaram à milésima de segundo e podem os dois abrir o DRS? Se calhar é isso, porque senão não vejo outra razão. Mas aconteceu.
Mas que eu percebi, eu acho que havia sempre um carro pelo menos à frente. Longe, mas mesmo lá no limite.
Gostava de vos falar de pistas para o futuro, e este é um futuro que já não é assim tão imediato, vem daqui a uns tempos, e por isso vamos ao Sabia Que. Sabia que já houve uma era da Fórmula 1 em que estavam proibidos os carros atmosféricos, foi obrigatório, todos os carros tinham que ser turbos. Na era atual todos os carros são sobrealimentados. Houve uma altura em que ficou determinado que os motores atmosféricos não podiam existir. E foi nessa altura que foi criado aquele que é considerado o motor de Fórmula 1 mais potente de todos os tempos antes da era híbrida. O BMW M12/13, 4 cilindros turbo, diziam que podia fazer até 1400 cavalos, mas o banco de potência da BMW não ia além dos 1280, que é coisa pouca já. Foi o motor que equipou Arrows, Benetton, mas também o Brabham, com que Nelson Piquet foi campeão do mundo em 1983.
Tinha um turbo de um tamanho descomunal, um turbo, não é?
E um combustível.
Mais é composto químico do combustível. Isto veio a propósito do quê?
E tinha uma resposta do turbo na ordem dos 3 dias. Segundos. 3 dias.
Tinha um
lag
brutal.
Mas era um carro
era lindíssimo.
E a roda da frente está no ar. Por isso
exatamente.
Mas também tinha esses 1400 cavalos numa volta de qualificação.
Na qualificação, porque não
derretia. Era tipo dragster.
Era um dragster, eles tinham de pôr tudo novo dentro do motor, como fazem no motor.
Mas olha, era bem bonito e é bem mais bonito do que os atuais. Pelo menos conseguiste perceber onde é que estão os cilindros e os escapes.
O Paul Roche fez aqui
eles usavam
um
motor para a qualificação e depois mudavam. O motor de corrida não tinha nada a ver com o motor de qualificação.
Quem fez este motor?
O Paul Roche.
Isso era um motor.
Não podia ir assim. Isso era, a base era um motor de Fórmula 2, que era um motor de 2 litros, que ele reduziu a sua jornada e aumentou tudo o resto com aquele pequeno turbo.
Daquele, sim. Parece um semi-eixo.
Isto é a propósito do quê? Já começaram a ser desvendados alguns planos, as equipas já começam a conhecer os planos para 2026. O Max Verstappen diz que já esteve num simulador a experimentar aquilo que são as propostas para 2026 e disse que vinha irritado porque diz que os carros passam a ser menos dependentes da aerodinâmica, asas e apêndices aerodinâmicos vão ter muito pouca influência daquilo que o piloto vai pedir deles, dos apêndices aerodinâmicos, e diz, pior ainda, a dependência da parte elétrica do motor vai ser tão brutal que ele simulou uma volta em Monza, e notem que eu estou a dizer isto, estou a traduzir aquilo que li, e pode ele ter dito isto por exagero, ele diz que simulou Monza, e que o que aconteceu foi que ele tinha que reduzir 500 metros antes da primeira curva, reduzir para a quarta, para ter mais potência elétrica para utilizar a seguir. Isto parece tudo já no campo do absurdo, mas são as palavras dele. Devemos ficar preocupados?
Sim. Primeiro devemos ficar preocupados porque como é que a Red Bull tem tanta vantagem este ano que já está a testar para 2026. Isso é um motivo de grande preocupação. O resto, acho que não está otimizada. É amplamente conhecido que eu sou completamente contra baterias. Mas é óbvio que isso não está otimizado e que depois vão ter que chegar a um compromisso, não vamos ter ninguém a travar no meio da reta para depois fazer melhores tempos mais à frente.
Mas a superdependência da energia elétrica é preocupante?
É.
50-50, vai, é 50-50.
Para mim é.
Eu acho isso muito estranho, sabes? Porque também o... Não foi só o Verstappen, acho que o Horner também mandou umas bocas em relação a isso.
Sim, o Piastri também já experimentou.
Que era um dramalhão e não sei o quê. Eu acho que, e que ia haver muito maior dependência do motor a combustão do que há agora.
Vai abrir uma guerra ao desenvolvimento dos motores a combustão.
Sim,
ótimo.
Eu acho que eles
mas acho que custa-me uma pipa de massa.
Eu acho que se calhar eles estão com problemas com o motor que estão a desenvolver.
Exatamente. Eu ouvi dizer, ouve-se por aí que essa é a questão.
Tudo tem uma explicação.
Como é que se chama? É, É aquele quando se...
É desinformação, não é?
É, mas há aquela coisa de, eu não tu é que andaste na tropa, eu não tenho...
Como assim?
Não tenho informação de cenas de guerra, mas há...
Aqueles é contra
ataques,
informação,
aqueles
é?
Ataques que se faz para distrair o inimigo.
Como munição de salva.
Não, ataca-se aqui, mas o ataque a sério
é
do outro lado.
É dissimulação. Sim.
É para distrair, mas é... Consta que essa é a conversa, a preocupação de que a coisa fulcral vai ser o desenvolvimento dos motores a combustão e que sim. As coisas não estão a correr bem para os lados da Red Bull.
E é admissível, João, que se desencadeie uma nova guerra brutal, guerra tem entre aspas, hein? Não me levem mal, no desenvolvimento dos motores a combustão? Benefício traria?
Eu não acho grande piada este regulamento dos 50-50, 50% de parte elétrica e 50% da parte de combustão.
Mas é claramente assim. Eu nunca ouvi isso.
O regulamento deixa isso subentendido.
Quase subentendido, sim.
Acho que o regulamento falava que apontava para que a parte elétrica terá à volta de 400 cavalos.
Um bocadinho mais de 400 cavalos.
Não é bem 50-50.
Não é.
Mas não está longe.
Mas é muito mais do que agora. O meu problema com este regulamento é, e os carros vão ser ainda mais pesados.
Ainda mais pesados, sim.
Mais largos, mais pesados.
Não sei, mas ao mesmo tempo a FIA quer torná-los mais leves.
Não sei como é que vai fazer.
Não sei como.
Fácil.
Não perguntes como, mas...
Com baterias brutais, não ficam mais leves.
Tira a bateria.
Estão a acreditar que daqui até 2026 o desenvolvimento das baterias vai permitir que, estou a exagerar, obviamente, uma bateria de telemóvel consiga armazenar os 400 cavalos de potência elétrica? Não estão, de certeza absoluta. Portanto, essa é a parte que me faz confusão. Nitidamente que as marcas gostaram da ideia, porque apareceram até mais marcas interessadas neste projeto. Agora, não sei... Audi? Não é?
Ah, ok.
Até fez força para que...
A Ford e a Honda decidiu ficar.
E a Honda decidiu ficar.
Portanto,
não sei. Faz-me confusão... que se aposte tanto nesta parte elétrica em detrimento da parte do motor a combustão.
Mas cada vez há mais vozes a favor de que o motor a combustão
volte e passe a ter preponderância. Sim. Eu dou muitas vezes o exemplo do 919 de 2015, quando era possível entregar toda a potência elétrica e toda a potência do motor a combustão, e numa volta de qualificação foi o carro mais espantoso que eu já vi acelerar. Nunca vi nada que se parecesse.
Agora, o 905?
919.
Desculpa, de 2015. Agora está o Porsche. Agora vai fazer confusão.
Isso é numa volta de qualificação e depois na corrida as coisas não são tão bem assim. E sobretudo estou preocupado com o tamanho dos monolugares, porque mais baterias... Onde é que eles vão pôr as baterias? Umas por cima das outras? Vão ter que estender, não é? Portanto, o carro vai ficar outra vez maior em comprimento. 5 metros e meio já chega. 6 metros? Qualquer dia, de facto, há problemas com as pistas. Os
carros têm 5,6 metros.
5,60. Há carros com 5,65 metros. Que é uma loucura. Essa é a parte que me preocupa. Agora, também percebo a ideia do motor a combustão. Se o motor a combustão ficar não mais reduzido em cilindrada, mas tiver uma entrega que tem de ser diferente, se calhar o trabalho nessa entrega é diferente, poderá ser não só custoso, como ser base de desenvolvimento que pode tornar a vida das equipas, ou dos fabricantes neste caso, complicado.
Porque... E se estamos na era do desenvolvimento também do combustível sintético e há formas de combustível com energias renováveis a ser experimentadas e que não está a correr nada mal, ainda agora vai ser experimentado em competição pela Dacia no Dakar, um combustível com base de hidrogênio e carbono e CO2. Portanto, se calhar não seria descabido inverter um pouco o rumo e voltarmos aos motores a combustão, garantindo que eles fossem sustentáveis.
Eu seria a favor disso. A minha dúvida é, os construtores que, face àquilo que é a opinião pública, estão a produzir elétricos e híbridos, precisam de uma
Fórmula
1.
Acho que a Ferrari quer.
Não, precisam de uma Fórmula 1 que siga esse caminho, ou se calhar podem usar a Fórmula 1 como exemplo exatamente para seguir outro caminho. A minha dúvida é, onde é que os departamentos de marketing, que é quem paga, podem de alguma forma convencer que um caminho híbrido elétrico.
Abres aí uma exatamente, abres uma coisa aí.
A entrada da Audi na Fórmula 1 não faz sentido.
Pois não. Pois é isso.
Então, como é que justificas? A Audi que anunciou que só vai fabricar elétricos, entrar na Fórmula 1 que tem coisa a combustão.
Portanto, há de haver uma parte em que a presença na Fórmula 1 vai muito mais do que uma bandeira de desenvolvimento tecnológico. É uma bandeira de marca, não é?
Sempre.
Portanto, se calhar...
Mas não deve ser uma bandeira de só de marketing e da opinião pública, porque
não,
então,
pois,
então não existe Nuno, desporto, não é?
Nuno, claro. Mas essa é a questão, essa é a questão.
Não existe espetáculo.
E não estou a ver ninguém verdadeiramente a debater esse lado.
Ah, então, eu acho que é.
Voltaríamos aos V8. Não me choca voltar aos V8. Não me choca. Agora, as marcas, se voltássemos ao regulamento V8 e disséssemos às marcas, nós vamos ter motores exclusivamente a combustão, sem componente híbrida, mas temos que obrigar a ter um combustível 100% sintético.
Isso não vai acontecer.
Mas se acontecesse, qual era o mal?
Mas isso não, as marcas neste momento não querem abrir mão da parte elétrica.
Pois
da
é
parte
isso, essa é que é a questão.
Não querem por outras ramificações que existem não de querem. Regulamentação. De regulamentação fora do desporto automóvel.
Pois, mas essa ligação entre aquilo que é o comércio e indústria, também. Vamos chamar assim, sim? E aquilo que é o
imagem,
desporto...
A imagem é muito subjetivo.
Depende do construtor, eu sei.
Ligado.
A Ferrari faz porque é obrigado.
Claro. E por causa da história das penalizações das 10 mil.
A Ferrari tem híbridos.
É o que eu estou a dizer, mas só os faz porque é obrigado.
Exatamente. Por causa da tal regra dos 10 mil unidades.
Sim. Sim. Mas e das penalizações que existem estão para ficar mais apertadas, não estão para ficar mais relaxadas.
Mas não deviam.
Mas a pergunta que eu faço sempre, Sérgio, é outra. É: será que o desporto automóvel e a sua disciplina podem servir de farol, bitola para um desenvolvimento diferente? Se calhar nesta altura é cedo demais para pensarmos nisso, mas eu não ficaria chocado. Ficaria chocado se nós optássemos em termos de Fórmula 1 por um caminho em que fossem motores V12 com combustível de 123 octanas, não é? Como nunca foram de 123, mas aí ficaria chocado.
Ficavas chocado porquê? Isso porque é hipócrita também.
É, na perspectiva que não
e
tem...
sem nenhuma ofensa, não é? Porque... Não. E a Fórmula 1 toda em si é hipócrita
não,
nisto.
Não percebeste o que eu disse? É, se nós optarmos por esse caminho, não conseguimos ter relação nenhuma com aquilo que é a ideia do transporte ou do automóvel no futuro. Se seguirmos esse caminho. E seria apenas, vou usar a expressão sem problema nenhum, um circo de corridas. Sim. Não é?
Mas queres um desporto e queres um espetáculo, queres uma bandeira política?
Se calhar podemos ter tudo, mas podemos dizer às marcas, quer dizer assim, vamos lá outra vez pensar nos motores exclusivamente a combustão, com combustíveis sintéticos, e vocês vão ser levados a chegar a esse combustível sintético de alto rendimento, tanto em termos de fornecimento de capacidade de combustão como até de consumo, diminuir o consumo. Sim. Isso já é uma bandeira também.
Exato, e isso foi feito com esta regulamentação.
Sim.
Para a qual tens os motores térmicos mais eficientes do mundo.
Sim. A federação que gera este desporto tem um papel, tem uma missão, inclusive declarada, eu sei, tem uma missão declarada de lutar pela sustentabilidade do planeta e pela eficiência das suas competições.
E...
isto vai ser um problema. Estamos a tentar rejeitar que isto seja um problema político. Isto é essencialmente um problema político.
E por que não começar e deixar um espetáculo bem feito com coisas que também os fãs gostam e com carros espetaculares de se ver e mais pequenos e mais rápidos e começar a tratar da outra parte do problema que seria muito mais fácil para compensar as emissões e tornar o desporto mais verde ou mais ecológico?
Fizeram-no neste Grande Prémio. O Grande Prémio da Áustria teve uma central de energia sustentável que produziu, em teoria, 90% de energia. Ninguém ligou nenhum.
E tens a certeza que funcionou bem?
Não, no sábado não funcionou, porque não estava sol. Nuno, mas o Pedro está a dizer, pensou que é, em termos de mensagem, não funcionou, apesar de eles terem reforçado e durante a transmissão aparecia sempre referência.
O que eu digo é, a reação a uma coisa destas é...
Yeah,
tá. A que horas começa?
A que horas começa o Grande Prémio? Essa é a realidade.
E tens os motorhomes, os custos de viagem, aquele planeamento todo que nós já falámos.
Isso já falámos.
Ou tens o exemplo da Fórmula E com geradores gigantescos a diesel.
A pegada ecológica brutal.
Também hidrogênio para além dos daveiros.
Não é, mas acho que estamos todos muito dependentes da opinião pública e da
cada vez mais.
Sim, e não devíamos. Porque...
Pois,
mas pronto. Estou a ser um bocado reacionário.
Não é isso. É,
acho que ganhávamos todos, porque também. E há outra parte, é o desenvolvimento dos biofuel, dos combustíveis sintéticos e mais, com, mais sustentáveis, vai servir a uma escala global. Nós agora estamos a olhar para este problemazinho, entre aspas, da Europa e dos carros elétricos, e estamos a esquecer do que se passa na África, na América do Sul, na China, que aí sim, se tu conseguisses meter combustíveis menos poluentes, ias ganhar muito mais do que estar a eletrificar meia dúzia de carros na Europa.
E não é só o poluente, é tentar fazer combustíveis sintéticos que não percam, para já relativamente a estes, sim, em termos de capacidade de combustão, sim, e que venham até a ganhar, porque o desafio é esse.
A mim não me chocava nada se dissessem, vão ter motores menos potentes porque o combustível ainda está a desenvolvimento, mas no futuro vão chegar ao mesmo nível da potência, do que dizer que vamos ter 1000 cavalos em que 400 deles são elétricos mais pesados, com baterias mais pesadas.
Mas é para isso que também serve o tal desenvolvimento dos motores a combustão. É o lado que a Fórmula 1 sempre teve de desenvolver soluções para o mundo real.
Exatamente.
Que é desenvolver a eficiência dos motores a combustão com os novos combustíveis.
Ou seja,
e assim serve para todo o planeta.
Tu achas que a Fórmula 1 vai desenvolver baterias ou só irá limitar-se às cabelagens? Que é o que aconteceu na Fórmula E. A Fórmula E acabou por se limitar. E as marcas gostaram disso. O desenvolvimento das cabelagens, transporte da energia para serem mais eficientes.
Não é rigorosamente verdade isso.
Ah, o que é que
as baterias são iguais para todos?
As baterias são iguais para todos. E o que é que trouxe de novidade? Não trouxe nada de extraordinário. A Fórmula 1 pode trazer...
Mas aí discordo.
A Fórmula 1 pode trazer...
Neste momento a Fórmula E tem uma coisa que eu acho que é inovadora. Que é os carros que começam a corrida com energia insuficiente para fazer a corrida toda.
Não, mas isso é outra coisa. Não, é verdade.
Isso é
outra coisa.
E isso é um ponto que é interessante para a Fórmula 1.
Mas não deixas de ter necessidade de ter as baterias.
Mas isso tu já
com
tinhas
uma
com o Kers,
não é?
Já fazias isso nos tempos do Kers. Está
bem, mas
eram só 60 cavalos também. 60 cavalos,
porque não se puxava, não é?
Mas era muito pouca quantidade.
Era, mas porque se calhar.
Terem grande quantidade.
Mas também em concreto. O que se passa hoje é que os motores a combustão, que continuam a ter o seu desenvolvimento, e os que são utilizados na Fórmula 1, estão subaproveitados, porque não adianta fazer 18 mil rotações, porque às 12 ou 13
morre.
Já não têm mais nada para produzir energia, já não produzem mais, e se calhar isso vai abrir a possibilidade. Agora não sei como é que vai ser com a questão do fluxo de combustível, se continua a ser medido ou não.
O Domenicali diz que esses motores vão fazer mais barulho que os atuais.
Mas isso vão tirar os gases do turbo?
Vão tirar o MG
e o H?
Ou porque podem fazer mais rotações?
Talvez possam.
Sim, mas mesmo que não mexendo em nada, basta tirar aquele aproveitamento dos gases de escape, sim, que vai fazer mais barulho. Sim. Por isso ele está garantido, está protegido.
Mas também temos de ter atenção a isso, porque há de facto muitas restrições também a nível sonoro e algumas delas são difíceis de ultrapassar em alguns circuitos. Zandvoort, não sei se tivéssemos motores V8.
Espera lá, João, outra vez. Zandvoort tem limitação de ruído e depois a música não para o dia todo.
Isso é outra história.
Mas era o que eu ia dizer, João. Boa sorte a chegares lá agora à parede laranja e dizer assim.
E na Áustria foi
não
igual.
Não há corrida porque vocês fazem muito barulho.
Na Áustria acabava às 3 da manhã e começava às 7h30.
Mas lá está. A FIA tem de ter um papel importante nisso. Tem. É o lado político que a FIA tem de tentar impor de alguma maneira.
Mas este problema de Zandvoort existiu durante anos.
O que interessa-me é o lado que a Fórmula 1 sempre teve, e o desporto automóvel em geral, mas a
ser
Fórmula
o topo,
1,
não é?
Que é o desenvolvimento que depois nos vai servir para os carros do dia-a-dia. E era o que o Nuno dizia, nós não podemos ver... Nós, se olharmos para um mapa do mundo,
exatamente,
e marcarmos onde é que pintarmos, onde é que a partir de 2035 ou 2030 ou que é só se vendem carros elétricos, temos uma mancha na Europa e uma mancha na Califórnia.
Sim.
O resto do mundo não tem nada.
E que são meia dúzia de carros.
Zero.
Mas são meia dúzia de veículos.
O que eu dizia,
portanto, para vender globalmente, são os motores a combustão que têm que ser desenvolvidos.
Daí eu dizer que se calhar a Fórmula 1 e as marcas que estão na Fórmula 1 pudessem ser chamadas à equação exatamente por esse caminho. E a FIA tentar explicar, até pela importância que tem a nível político, e é ouvida muitas vezes pelos governos dos países sobre outros assuntos, segurança rodoviária, etc., dizer assim, nós temos aqui uma ferramenta chamada Fórmula 1, quem diz Fórmula 1 diz outra disciplina, mas a Fórmula 1 porque é a mais importante, esta ferramenta, vamos ter só motores com estas características, com este combustível. E a ideia é fazer vender, desculpem, a ideia de que é possível ter isto tudo em todos os lados do mundo, com maior eficiência energética, com menor poluição, ou quase inexistente, nunca deixará de haver poluição, sem termos de caminhar num sentido que é impossível pôr em prática na maior parte daquilo que é o espaço deste planeta.
E isso era a função
da Fórmula 1.
E no
desporto em si. E a Fórmula 1 podia ter essa bandeira. E eu acho que este regulamento de 2026 não segue minimamente essa bandeira.
E estou de acordo contigo.
Este regulamento de 2026 segue a bandeira que parece, como tu dizes e bem, é a tal mancha europeia e Califórnia. Como se o mundo fosse isso.
Sim,
não
é? Faz.
Não concordo. Não me parece.
Temos de fazer um especial.
Especial. Não me parece, porque eu acho o regulamento de 2026, na verdade, esses motores são um retrocesso em relação aos motores que nós temos agora. Em termos tecnológicos, são um retrocesso.
Mas se for um regulamento, o de 2026, sim. Por isso eu te estou a dizer.
Mas se for um retrocesso para depois desenvolveres, por exemplo, os combustíveis melhores.
Sim.
Ok.
Mas portanto é
estamos porque viram, a afastar porque viram que aquilo não é execuível para o dia a dia.
Chamemos-lhe, se quiseres, radicalismo do que se passa na Europa de virar exclusivamente para o mundo elétrico. Estamos a afastar disso. No regulamento de 2026
não,
afasta-se disso.
Porque me dás mais importância ao elétrico.
Mais importância
ao elétrico básico. É aquele elétrico que já há no mundo automóvel há
20 anos. É o sistema híbrido.
Não, é o sistema de recuperar energia de travagem.
É o sistema híbrido. Mais básico do mundo. Sim, mas queres acrescentar, queres pôr isso como tendo um papel importante na potência global que haverá de entrega. Isso é que me parece estranho. Quando...
No fundo é recuperar o sistema CARES, mas com mais potência.
Sim, verdade.
Mas se calhar não seria um sítio de armazenamento maior.
Não seria mais interessante.
Mas é a coisa mais básica que há. Não,
nós com este motor a combustão unicamente conseguimos ter valores de poluição a este nível, distribuição de potência a este nível, eficiência energética a este nível.
1000 cavalos, isso não consegues.
Consegues.
Em 2026 não consegues.
Consegues.
Não.
Fazer 1000 cavalos disso?
Consegues. Sim.
Não precisam de ser motores de 3 litros, até podem ser, mas não precisam de ser motores de 3 litros.
Mas ainda há bocadinho visto um de 1500 que fazia 1500.
Sim, exatamente.
E os materiais. Sim, mas os materiais evoluíram muito e a fiabilidade. Agora, se calhar não podias ter só 4 motores por ano. Isso aí tudo bem.
Talvez.
Adote isso. Mas pronto, abríamos aqui.
Com os custos.
Está bem, mas. Okay. Voltamos à hipocrisia dos custos daqui e dali quando há. Há muito por onde cortar e muito por onde investir.
Eu também acho que
é preciso que 200 milhões de dólares para pôr dois carros a correr.
Também acho que a Red Bull ter uma motorhome que demora 93 horas a montar.
Exato. E quantos caminhões é que são para transportá-lo?
14. E o despendo de energia durante todo o fim de semana para estar fresquinho?
Não é. Está tudo as janelas abertas.
Está um senhor a abanar.
Mas olha, mas houve corrida este fim de semana. Pensei que vínhamos aqui falar da corrida. Vocês, se calhar, já falaram ontem tudo.
Não, queria falar-vos de um...
Mas houve corrida.
Não, também é verdade. houve um piloto que deu um baile a toda a gente, não é?
Sim. E continua e vai continuar, aparentemente. Vem já aí Silverstone e há mais duas este mês. E não me parece que algo vá mudar. Vêm mais atualizações de outras equipas em Silverstone.
Ele disse... Desculpa. Li uma declaração... Só uma frase. Porque... Andámos todos a dizer e escreveu-se e as outras equipas disseram que tinham evoluções e que esperavam andar mais perto dos Red Bull, não sei o quê, e em resumo, depois do Grande Prémio da Áustria, o Verstappen diz que agora, depois desta prova, posso dizer que durante a semana fartei-me de rir dessas declarações todas.
Está bem. E para além.
Ser um bocado greganeiro.
É assim. É verdade. E para além de poder-se ter rido das declarações e fazer o. Ele fez a pontuação máxima, não é? No fim de semana. Fez tudo e mais alguma coisa que podia.
34.
Deu-se ao luxo de fazer aquele grande, como os miúdos dizem agora, um grande flex naquelas duas últimas voltas.
Eu aí não achei bem, mas pronto.
Aquilo é um assumir, é dizer, nós mandamos nisto tudo. Sim. Nós fazemos o que queremos. Porque foi. Eu por um lado, gosto, porque é uma arrogância de campeão e gosto que tenham tido a coragem
Exato.
De arriscar aquilo. Por outro lado, quando eu os vi parar, sou sincero e tenho que dizer, apeteceu-me que aquilo corresse mal. E estava com um requinte de malvadez, porque queria não só que tivesse corrido mal e eles saíssem atrás do Leclerc, como ele depois, no esforço final para apanhar o Leclerc, passasse dos limites de pista e não levasse uma penalização. Que era... Mas pronto.
Era um bocadinho completo.
Exato. Mas isto demonstra uma Red Bull...
À vontade.
Sim, com uma taxa de basófia incrível.
Segundo por volta, fazendo as contas assim.
Mas o arriscarem aquilo no grande prémio de casa.
Sim. Mas olhem, vai mas continuar.
A comunicação o engenheiro não queria.
Pois que ninguém queria.
Ele porque ele achava que bastava que ele arrefecesse os pneus e conseguia na mesma fazer a volta.
Mas isso
mais
era
rápido.
Para tirar o risco. Era naquela tipo, estou-te a dar uma solução que é para não entalar.
Ele ia fazer o papel dele, diz, eu avisei-o.
Exato.
Eu avisei-o.
Agora, fazer aquele flex com 3 segundos de margem só.
Mas mostra que estão à vontade e tenho notícias para vocês, vão continuar à vontade nos próximos tempos e já em Silverstone.
Então vai ser...
Já em Silverstone.
Em Silverstone.
Vão estar muito à vontade.
O Charles Leclerc.
Mas a Mercedes disse que ia ganhar em Silverstone.
Uhum.
Há 2 semanas, não foi o que eu ouvi.
Ganhou o quê?
Foi o que eu ouvi. Quando é que a Mercedes vai voltar às vitórias? Silverstone.
Não, eles disseram que era. A primeira hipótese.
Tiveram aqui.
A primeira hipótese era Silverstone.
Está-se mesmo.
Mais.
Eu espero que sim.
O Leclerc diz que os problemas do Ferrari em curvas de alta velocidade continuam e que, portanto, Silverstone.
Mas ouvi o Carlos Sainz este fim de semana dizer uma coisa que ainda não tinha ouvido esta época, que é dizer agora sinto-me melhor no carro e já confio mais no carro.
E pareceu.
Pareceu que se aquilo houvesse liberdade absoluta, que o Sainz no início da corrida tinha atropelado o Leclerc.
Ganha muito por ir ali no DRS também, ir ali no corner.
Se aquilo fosse, se não tivessem que jogar em equipa, que fazia sentido que jogassem.
Sim.
Se não tivessem que jogar em
equipa, mas deixavam no passar e aquele que mostrasse quanto é que andava, que também não vimos isso.
Mas isso fazia sentido ter sido feito.
Sim, estou de acordo.
Fazia sentido.
Não sei se o resultado da corrida teria sido diferente.
Não.
E já não estou a falar das penalizações, não teria sido. Mas se calhar teria dado para a Ferrari ficar com os dois. Se calhar.
No pódio.
No pódio. Se calhar.
No pódio. Eu acho que estava. Acho que estava, porque depois o Sainz teve uma quantidade, teve que andar ali a bater-se com o Norris. E
sim, teve que andar embrulhado a perder.
E acho que até a determinada altura ficou um bocadinho desmineralizado pelo Leclerc. E as declarações dele no final não são,
depois
não são muito simpáticas.
Depois a Ferrari teve aquela dupla paragem fantástica de 4 segundos e meio para o Leclerc.
Percebeste, é verdade. 4 percebeste porque é que o carro ficou tanto tempo parado?
4 segundos. Mas e meio, parado, sim.
Não vi. Os sinceramente, devia estar a ver já para
os dois,
carros, quando baixavam, ficavam para aí um segundo e pico.
E não havia outro carro a entrar?
Não, consegue ver, porque nós não temos o.
A câmara está de cima?
Mas à partida
sim, mas
não,
pode haver um carro no fast lane.
Com os dois carros é.
Pode ser azar, é má planeamento, mas eu acho que só pode ser isso.
Mas eles param um bocadinho diferente dos outros, não é? Não param na molhada.
Houve. Sim,
não
tens razão.
Tudo,
sim.
Não é? Eles já tinham passado quando houve.
Sim, opa, não era a minha guerra.
Foi estranhíssimo. É um mecânico que tem a mão em cima do pneu, mas não se vê movimento nenhum. Pode ser isso, de facto, não é?
Para não arriscarem o unsafe release.
Pode ser isso. Pode ser isso. Agora, as duas paragens não correram bem, ao contrário da outra solitária que foi. Boa, não tão boa como a da Red Bull.
Mas isso foi num double stack da Ferrari?
Foi no VSC.
Então tem que ser trânsito.
Mas é que
os dois carros
não pararam ao mesmo tempo, ou seja...
Não, houve gente a parar em toda a altura, não é?
Quando há o Virtual Safety Car, é quando eles estão a passar pela
mas como nós, por exemplo, então, a Aston só
não,
parou na segunda volta.
Não, sim,
muito provavelmente são os Aston a entrar.
É possível.
Pode ser.
Sim.
Pode ser.
Teremos com certeza mais hipóteses durante estas semanas, até à pausa de verão, para debater estes e outros temas, porque há mais grandes prémios este mês. Queria falar-vos de um rapaz que tem defendido muito a bandeira do planeta, que é o protagonista desta semana. É um senhor que faz 36 anos e que toda a gente conhece. Ele chama-se Sebastian Vettel. Nasceu em Eppenheim há 36 anos, a terra onde conheceu a namorada do liceu, que ainda hoje é a mãe dos 3 filhos dele. Mesmo sítio.
A mãe nunca deixa de ser. Ainda é mulher.
Correu muito bem.
Exato.
Não devia ser isto que eu queria dizer, mas
não,
tudo bem.
Ainda é mulher e a mãe dos 3 filhos.
Ana Perrata. O mesmo sítio, Eppenheim, onde cultivava a sua grande paixão, tinha posters em casa dos 3 Michael: Michael Jordan, Michael Jackson e Michael Schumacher. Sebastian Vettel foi campeão do mundo de forma consecutiva em 2010, 2011, 2012, 2013 e já nessa altura quem chegou à Fórmula 1 nos últimos 3 anos não sabe disto, mas nessa altura havia batalhões de gente que odiava Sebastian Vettel pela quantidade de corridas que ele ganhava e pela forma fácil como os ganhava. Fica aqui o voto de feliz aniversário, 36 anos.
A gozar a reforma.
A gozar a reforma, e eu agora não me lembro se foi o Christian Horner, se foi o Adrian Newey, ou se foi outro protagonista qualquer que disse: muito do que a Aston está a conseguir agora deve ao trabalho que o Sebastian
foi o Mike Crack.
Foi o Mike Crack,
peço desculpa. Sim, mas é uma declaração elegante, como tem que ser.
Mas não é totalmente ausente de verdade.
Não é desprovida de sentido.
quando é que o carro é começado a fazer? A ser feito? A ser pensado?
Comentem vocês.
Não, estou a fazer uma pergunta. Toda a gente diz que os carros são começados a ser feitos em maio.
Sim, mas com o input de
maio
do piloto,
a dezembro, nessa altura. Ainda vão muitos meses, não é?
Vão. Mas tens de ter um piloto completamente focado no que está a fazer e a vontade de continuar e todas essas coisas que se calhar não eram as prioridades, e bem, do Vettel, que estava, que está muito bem com a família. Agora, é muito da opinião de quem, e não, isto não é específico do Vettel, nem da Aston Martin, nem das outras equipas, mas aqui é esse conceito de que os pilotos tiveram muita importância no projeto, é errado. Quem tem importância no projeto é o projetista, são os aerodinâmicos, e é quem decide os conceitos máximos da mecânica. O piloto, o que tem é este carro, é apontar os defeitos do carro. E isso, os defeitos que o Vettel apontava do carro era o mesmo que apontava o Lance e o piloto de testes. Que o ano passado, quem é que andou no carro? Sinceramente, não me lembro.
Andou o Nick de Vries e o
Hülkenberg.
E o Hülkenberg. Estou a ser altamente injusto. O papel dos pilotos é apontar o que é que lhes faz falta para andarem mais depressa. Depois virem dizer: ah, eles são os grandes responsáveis pela melhoria do comportamento do carro. É errado. E eu que devia defender sempre os pilotos, não é? Mas não.
Muito bem. Ainda
muito
mais
boa informação, por exemplo, peço desculpa. Às vezes o que tu precisas é de informação de quem vem de fora. E pilotos que guiaram outros carros chegarem e dizer: olha, aquele carro tinha isto que este não tem. E às vezes
aquela unidade motriz tinha mais aquilo que esta.
Entregava a potência de uma maneira que não tem, a direção do outro era mais longa em vez desta, é muito mais direta. E sim, são ferramentas, são informações muito boas para os projetistas para os carros do futuro. Um dos grandes problemas da Mercedes, isso eu te posso dizer, foi que durante muitos anos os pilotos das equipas clientes Mercedes queixavam-se de uma coisa, na entrega de potência, que o Hamilton e o Bottas nunca se queixavam porque nunca tinham guiado outro motor. E como tinha muita aerodinâmica a ajudá-los, para eles nunca foi problema. E isso nunca foi solucionado até o ano passado, quando outras unidades motrizes começaram a dar-lhes na cabeça.
E quando eles começaram a ter problemas. E portanto a depender menos da unidade motriz.
Exatamente.
Ou neste caso a depender mais
da unidade motriz. E como nenhum piloto tinha usado outros motores, aquilo nunca tinha. E os pequeninos não eram ouvidos.
Tenho que falar, queria convidar-vos a falarem muito rapidamente ainda da proeza de um outro piloto. Quero dizer-vos que este fim de semana há Fórmula 1 em Silverstone, através com Fórmula 2, Fórmula 3 e Porsche Super Cup. Houve um tipo que anotou aqui que havia Fórmula 1 Academy, que é Totó. Há Fórmula 1 Academy, mas é em Monza. Por acaso fui eu que anotei.
Com as 6 horas do WEC.
Há 6 horas de Monza, do Campeonato do Mundo de Endurance. Há o IMSA Motorsport, Supercars em Townsville, com um rapaz chamado Shane Van Gisbergen. João Carlos Costa, 60 anos. Passaram sem que um estreante ganhasse uma corrida na NASCAR.
É verdade.
Foi preciso ele lá ir.
Foi preciso ele ir e haver uma corrida em Chicago, num circuito cidadino.
Ah, então não era só para a esquerda.
Não. Também era para a direita, e às vezes aquilo complica-se para alguns dos pilotos. Mas estava lá um campeão do mundo.
Ficou em 20º.
Ficou primeiro. Menos bem. Fez uma boa qualificação.
Quem?
Corrida...
O Button. Sim.
Passamos a ter, quer dizer, já tínhamos 5 pilotos campeões do mundo que já ganharam NASCAR. Mas o Johnny Rutherford tinha feito isso no Oval em 1963, e agora foi o Van Gisbergen que fez, sem dúvida, uma grande corrida, e mostra que é capaz de ganhar em tudo. Está não, o Sérgio Vagarri.
Exato. Por causa do Johnny, não é? Já é o Rutherford Van Gisbergen.
Johnny Rutherford.
Exato. Eu acho
que... Rutherford, mas era da química.
Exato. Eu acho é que é um grande atestado aos pilotos da NASCAR, que eu acho que são muito bons na especialidade deles, como é óbvio. Acho que se calhar é dos sítios mais difíceis de ganhar uma corrida, é na NASCAR tradicional, nas ovais.
Entrar, ver e vencer, digamos assim.
Sim.
Não,
e mesmo ganhar corridas na NASCAR, a tirar...
Numa oval, entrar, ver e vencer não é
mesmo
é
entrar, estar lá muitos anos e vencer, não é fácil, e o nível é muito alto. Mas quando são circuitos tradicionais, o piloto típico NASCAR é menos versátil do que do que um Shane Van Griezmann, ou como alguns outros pilotos que andam no WEC, nos GTs, na Fórmula 1, nos rallies, que se calhar entram noutra categoria e são competitivos.
A novidade disto é zero. A única novidade é, de facto, ele ter conseguido isto logo na prova de estreia.
Porque já em Watkins Glen ganhava Montoya, né?
E ganhavam pilotos, vinham exclusivamente do Trans-Am, sobretudo, para correr nessa prova e ganhavam as provas. Nunca tinha acontecido era ser na prova de estreia como aconteceu. Agora, sem tirar mérito algum ao rapaz dos Antípodas, já agora Sérgio Vega. O Johnny Rutherford é um dos grandes vencedores das corridas americanas que tu gostas.
Indy 500.
Portanto, não,
só conheço Johnny Cash, mas não... Exato.
Sendo Nashville, não.
Não corria, mas
foi gira a corrida.
Pelo cash.
Não, pois aquilo foi um sarilho, porque choveu imenso, depois foi encurtada.
Começou mais tarde.
Agora já correm à chuva, não é? Nos circuitos tradicionais.
Sim, mas ali estavam preparados, mas houve trovoadas.
Foi uma corrida mais anoiteceu.
Que anoiteceu, mas não havia faróis, não havia iluminação natural, portanto, não foi fácil.
Carros de estoque sem faróis.
Mas lhe deve ter dado um grande gozo, deve.
Não, deve ter sido
incrível. Eu acho que deu exatamente isso. Mas o moço guia qualquer coisa, porque ele chegou ao rally lá da terra dele.
Carlos guia um carro deste tamanho,
cada vez mais.
E em circuito de cidade.
Até, mas ele vai mais além disso, nos rallies.
Andou bem.
Portanto, não é um piloto qualquer. É um
piloto versátil e bom. Isso é bom ver que ainda existe.
Ainda existe, exatamente.
Muito bem, vamos vê-lo em ação em Townsville, Queensland, no norte da Austrália, em mais uma jornada dos supercars.
Mas vai fazer mais da NASCAR ou não?
Agora não sei. Acho que só esta.
Queria vê-la agora numa oval também. Pois, agora exatamente. Também temos que dar.
Era justo ter. Agora anda cá a fazer isto no meio dos rednecks todos das ovais, que mandam pancada por todo lado. Também há DTM e GT Masters em Nürburgring. E o que é que me estou a esquecer? A NASCAR, claro, em Atlanta. Os trucks correm noutro sítio, acho que é no Ohio. Portanto, para a semana aqui estaremos para fazer o debate de Silverstone. Espero que com menos penalizações e uma figura um bocadinho mais competente de toda a gente, independentemente de todos terem feito o seu trabalho o melhor possível, a imagem global que passou não é extraordinária. Deixo-vos com uma saudação, agradecendo a Nuno Pinto, Sérgio Veiga, João Carlos Costa e a vocês que estiveram desse lado. Um abraço.